Vamos conversar com Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, analista político do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Olá, Toninho, bom dia.
Bom dia, Marilu.
Tudo bem? Como é que você vai curtir o carnaval, Toninho? Só entrando no clima aqui já, carnavalesco.
Pois
Tá dançando muito já em Brasília, né?
é verdade. Ah, vou me recolher numa chácara próxima aqui e ficar com a família.
Ah, que gostoso, muito bom. A quietude, né? Melhor do que, né, ficar aí pulando muito, né, Antônio? Mas vamos lá, vamos
Aqui
falar.
está caindo o viaduto, tudo quanto é lugar, é uma beleza.
É verdade, tá perigoso aí, né? Melhor ficar quietinho na chácara, né? Então vamos lá. Toninho, a gente sempre lembra quando, enfim, foi em 2014, né? Teve a eleição, e eu lembro que você falou, né, que olha, vai ser, né, o perfil aí dos deputados, senadores de 2014, vai ser o mais conservador desde o golpe de 64, né, se confirmou, e agora parece que a perspectiva não é das melhores. Você também está bastante pessimista em relação às eleições agora de 2018, dos deputados, senadores, o que que você acha? O que que vai rolar?
É verdade. De fato, há na sociedade um desejo de uma mudança qualitativa no Congresso Nacional. Mas a grande verdade é que as condições objetivas não estão dadas. Ou seja, os próprios parlamentares cuidaram de modificar a legislação de tal modo que esse desejo da sociedade de renovar o Congresso não se concretize. O que eles fizeram? Eles reduziram o tempo de campanha de 90 para 45 dias, o horário eleitoral de 45 para 35, modificaram, abriram uma janela de oportunidade para mudança de partido sem perda de mandato e criaram o fundo eleitoral para viabilizar o financiamento das campanhas, já que não existe mais o financiamento empresarial. Com isso, os atuais parlamentares que precisam desesperadamente do foro privilegiado, e, portanto, muitos, a maioria absoluta, vai ser candidato à reeleição, em média, antes, 20% não concorria à reeleição, no caso da Câmara. Agora a tendência é que menos de 10 deixe de concorrer, ou seja, vai haver muita gente candidata à reeleição. E com essa janela partidária, o que acontece? O sujeito vai chegar para o presidente do partido e para o líder do partido e dizer o seguinte: olha, eu recebi proposta de um outro partido para mudar. Eu quero continuar no meu partido. Agora, para eu continuar e ter chance de me eleger, vocês precisam destinar prioritariamente para mim, que sou candidato à reeleição, os recursos do fundo eleitoral e o horário eleitoral gratuito. Ou seja, ele fecha a porta para aqueles que estão aspirando a assumir o lugar dele, ou seja, os novos que vão disputar. Além disso, quem é candidato à reeleição, disputa no exercício do mandato, tem 14 milhões por ano de emendas parlamentares, que isso se converte em votos, né? Tem verba de gabinete de R$ 80 mil para contratar pessoal, tem nome conhecido, serviço prestado, cabos eleitorais fidelizados, ou seja, tem uma série de vantagens que, em relação a quem está chegando, que ele já entra na disputa com praticamente a garantia de reeleição, né? Então, a expectativa e a tendência é que a renovação seja baixa, abaixo da média histórica, que tem sido de 49%, né, na eleição, nas sete últimas eleições, de 90 para cá, né, o índice variou de 90, de 62%, que foi exatamente 90, e de 43%, que foi o ano passado, na eleição passada. Mas a média ao longo desse período, 49%. A tendência é que seja menor na Câmara. Outro dado interessante, o Senado, a renovação tende a ser maior, porque os senadores, temerosos de não conseguir renovar seus mandatos, considerando que vários ex-governadores são candidatos ao Senado, boa parte deles vão optar por se candidatar a deputado federal. Aí você já vê uma segunda hipótese, quer dizer, a renovação vai ser baixa, e além de ser baixa, não há renovação real, porque é uma circulação no poder. É o senador que vira deputado, é o prefeito que vira deputado, é o deputado que concorre a outro cargo, mas coloca um parente, né? É uma celebridade que vai ocupar esse espaço, ou seja, mesmo a renovação que tende a haver, não será uma renovação qualitativa, vai ser ou celebridade ou endinheirado, ou parente, né, ou ex-ocupante de cargo público.
Quer dizer, tudo isso também, no caso dos senadores, dá para não perder o foro privilegiado, né?
Exatamente.
É. Agora, Toninho, o quadro assim, é um balde de água fria na cabeça da gente, né? A análise que você está fazendo, né? É terrível isso. Agora, exatamente. como reverter esse quadro, enfim, que, como você disse, está dado, né, com todos esses argumentos que você coloca, mas não é possível a gente também, prever isso e não fazer nada. Quer dizer, o que cabe ao povo brasileiro, né, aos eleitores brasileiros, que não vão gostar nada disso, obviamente, né? Qual que é a saída nesse caso?
Exatamente. A primeira providência, na minha avaliação, que deve ser feita, depende dos partidos de perfil mais popular, mais progressista. A primeira coisa é não fazer, em hipótese nenhuma, coligação com partidos com visão ideológica distinta. Tem que ser no mesmo campo. Na eleição passada, o PT deixou de eleger algo como 20 deputados que transferiu para outros partidos. Vou só dar um exemplo. Fez coligação em Pernambuco com o PTB. Se tivesse saído sozinho, teria eleito 3. Como saiu em coligação com o PTB, não elegeu nenhum, ou seja, transferiu 3 vagas num partido comprometido com o povo, um partido que foi para lá para votar o impeachment da Dilma, votar suas reformas todas. Em Brasília aconteceu o mesmo fenômeno. PT sozinho fazia 2, em coligação também elegeu 2, só que um do PT e outro de um partido completamente oposto ao que pensa o PT. É um pastor evangélico aqui, chamado Ronaldo Fonseca, que é o que há de mais atrasado no planeta. E foi eleito com os votos do campo popular. Então, a primeira coisa, não fazer coligação fora do campo democrático popular, no caso dos partidos. Segundo lugar, o eleitor tem que escolher bem. Se tiver alguém lançado, novo, com possibilidade de eleição e compromisso, deve centrar toda a votação nessa pessoa para viabilizar a eleição dela. Porque se sair lançando candidato sem viabilidade, vai pulverizar os votos e fica não elegendo ninguém. Então, esse é um outro cuidado. E terceiro lugar, na minha avaliação, a sociedade, de um modo geral, tem que analisar, e tem informação a exaustão a respeito disso, como é que atuaram os parlamentares na última eleição. É importante registrar que o eleitor é o titular do poder. Quando ele vota, ele delega alguém para que em seu nome possa legislar, fiscalizar, etc. E aí tem que haver prestação de contas. E a pessoa, quando vota com base num programa, então tem que ver se cumpriu esse programa, e alternância no poder. Então tem que analisar como votou. E aí eu não acredito que um eleitor médio brasileiro vá votar em alguém que retirou os seus direitos trabalhistas, ameaça retirar os direitos previdenciários, travou o Estado brasileiro votando essa PEC do congelamento do gasto público, deu um golpe destituindo a presidente da República, votou 2 vezes a favor de um presidente da República que estava acusado das práticas mais condenáveis a partir dos princípios republicanos, no caso de Michel Temer, né? Enfim, levantar toda essa ficha de como votou, já tem todas essas informações na sua página, tem várias outras organizações da sociedade que dispõem dessas informações, né? O Diabo está fazendo, vai divulgar agora, na segunda quinzena, uma cartilha muito interessante, com orientação a candidatos e eleitores, dizendo, mostrando como é que se faz uma campanha decente e como é que se faz um voto consciente. Né? A CNBB fará algo semelhante e várias outras organizações da sociedade tendem a fazer o mesmo. Então é a oportunidade de, a despeito de uma tendência, se nada for feito no sentido de que a renovação será pequena e de má qualidade, né, para alterar essa realidade. E isso pressupõe informação sobre os parlamentares. Na hora que o cidadão tiver conhecimento de como atuou, certamente não renova o mandato daqueles que atuaram contra o interesse da maioria.
Perfeito. Já estou aqui na página do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Está aí um site que os ouvintes devem ter já em mente, né, para fazer a pesquisa e acompanhar, né, as mídias, alternativas também, né, para acompanhar direitinho o que cada parlamentar anda fazendo. Agora, Toninho, você falou da próxima eleição, né? Enfim, no que se refere à propaganda eleitoral gratuita na televisão, foi reduzida, né, de 45 para 35 minutos e também o tempo de campanha de 90 para 45 dias, né? Isso vai favorecer quem já está no mandato, é isso?
Exatamente. Porque quem já está no mandato tem nome conhecido, serviço prestado, e aí ele não precisa muito esforço para ficar conhecido perante o eleitorado. Já quem aspira a ocupar esse lugar, terá um prazo muito curto, e além de um prazo curto, não terá muito espaço no horário eleitoral, nem no recurso do fundo partidário. E como eu disse, o atual candidato à reeleição vai exigir do seu partido prioridade em relação a essas duas vantagens na campanha, que é o recurso do fundo eleitoral e o horário eleitoral gratuito. Então, isso vai dificultar. Por isso que é fundamental, especialmente o partido do campo democrático, que utilize muito bem as redes sociais, que façam aquela vaquinha eletrônica que está permitida pela legislação, que pode fazer até já a partir de maio, portanto, antes mesmo das convenções, né? E tem que ter muita criatividade no sentido de disputar essa eleição e garantir uma boa bancada no Congresso para impedir que esses retrocessos se consolidem na hipótese de ser eleito um candidato com o perfil do atual, ou dar sustentação a um governo democrático popular que eventualmente venha a ser eleito, né? O fato é que não pode permitir que continue esses setores colocando à disposição do mercado os poderes e o orçamento do Estado. Eu acho que está ficando evidente para a população que o voto tem custo, ou seja, se permite, embora não tenha havido voto, foi um golpe, né? Mas se permite, pelo voto, que alguém com o perfil do Michel Temer, né, com a pauta liberal, com a pauta fiscalista, com a pauta conservadora do ponto de vista de valores, assuma a presidência da República, vai ser uma tragédia, porque esse aí, sem mandato, sem legitimidade, sem voto, consegue fazer o estrago que está fazendo, imagine um legitimado pelo voto. A população tem que se conscientizar que quem estiver à frente do aparelho do Estado tem esses poderes todos e precisa, então, escolher alguém que vá fazer no exercício da presidência da República aquilo que a maioria deseja, não entregar o nosso patrimônio, entregar o nosso orçamento para grupos empresariais.
Sim, você estava falando a respeito dos estreantes nas urnas, né, Toninho, que devem ser prejudicados nessa eleição. Agora, isso não se confirma em relação àquelas pessoas famosas, que têm muito dinheiro. Aí não, aí não se enquadra, né? No caso, essas pessoas acabam... Sabe aquele salvador da pátria? A gente tem um pouco de receio disso já, né?
Exatamente. Essas celebridades, essas pessoas que estão frequentemente na televisão, ou que são fundamentalistas religiosos, ou mesmo ligados à área de segurança, como essas pessoas têm grande visibilidade, elas têm maior facilidade de ser identificadas pelo eleitor nesse curto espaço de campanha. E realmente essa renovação, como disse, além de pequena, ela pode ocorrer se as forças democráticas e populares não se unirem, né, e não tiverem uma estratégia boa na campanha, pode eleger um grupo grande de pessoas com esse tipo de perfil. E cá para nós, os jogadores de futebol, o pessoal da área de segurança e os fundamentalistas religiosos não são boa referência. É o que há de mais conservador e atrasado no Congresso Nacional, né? Então tem que ter também muito cuidado em relação a isso. Não basta votar com base em estética, com base em discurso bonito. Tem que saber a serviço de quem se encontra essa pessoa, qual é o seu programa, ou seja, o que ela pretende implementar no exercício do mandato, né? E, sobretudo, saber quais são as relações políticas dela. Imagina, se ele está no DEM, ele dificilmente vai ter algum tipo de compromisso de inclusão social, porque acabou de ser votado lá no Supremo uma ação em que o DEM queria rever a terra dos quilombolas, né?
Exato.
E uma série de outras ações, como é contra o Bolsa Família, etc. Então, é importante conhecer que pensa cada partido e, a partir daí, tomar uma decisão com base no perfil do próprio candidato.
Exato. Ainda o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o decreto, né, que regulamentou terras quilombolas, né?
Exatamente.
Exato.
Exatamente.
Agora,
e houve um questionamento exatamente de um dos partidos aí.
Pois é. Bom, enfim, Toninho, a gente precisa ficar alerta. Inclusive, eu tenho recebido, né, pelo WhatsApp algumas mensagens, alguns vídeos, até com animação, com música, muito de extrema qualidade técnica, mas com conteúdo extremamente conservador. Não sei se você já está recebendo. Eu já comecei a receber. É assustador, Toninho, o que vai acontecer também nessa questão aí de fake news e esses... Enfim, essas produções, né, mais à direita, né?
É verdade. A população tem que se vacinar em relação àquilo que a gente chama de pós-verdade, que é o seguinte: todos os candidatos que forem defender uma pauta com caráter coletivo, com sentido de solidariedade, com sentido de justiça, muito provavelmente vai ser acusado por essa direita retrógrada de algum desvio de comportamento que agride os valores mais sagrados das famílias. Então, isso é o fake news. É uma notícia falsa a respeito de alguém que, se eleito no parlamento, vai atuar adequadamente, de acordo com o interesse da maioria da população. E, por isso, eles, maldosa e criminosamente, já saem fazendo tipo de acusação dessa natureza, para desqualificar essa pessoa, porque ela, chegando ao parlamento, a tendência dela é votar com interesse coletivo, etc. Então tem que ter muito cuidado para separar o joio do trigo. Tem coisas que são verdadeiras, mas a maioria, pode verificar que estão direcionadas muito para a esquerda, é mentira, é invenção, é coisa para confundir o eleitor, dividir o eleitor e impedir que ele vote correto e republicanamente. Então, esse cuidado tem que ter muito presente, especialmente nas redes sociais. Então, tem que ficar muito atento para fazer uma análise. E quem vai votar tem que escutar pessoas, né, instituições que têm posições claras em relação ao interesse da maioria, para então decidir com segurança e não ser enganado, como vi várias situações de gente indignada que votou em parlamentares que hoje fazem o contrário do que prometeram nas campanhas.
Tá certo, Toninho. Olha, muito obrigada aqui por sua análise. Um grande abraço para você.
Ok, bom carnaval.
Bom carnaval para você também. Falamos aqui com Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.